Mãe Norma, qual é a importância da Tunísia neste momento para o mundo inteiro, que está de olhos no que está a acontecer na Tunísia, quando, por exemplo, tens os Estados Unidos e a Turquia, dois pesos mundiais, a apelarem ao regresso à democracia na Tunísia? Qual é, de facto, o peso da Tunísia na cena mundial e também, por outro lado, afastou-se, de facto, a Tunísia do caminho da democracia?
A Tunísia, economicamente, o peso que tem é o turismo. Recursos naturais está fundamental. Depois, estrategicamente, tem uma posição no Mediterrâneo importante. Além disso, é autenticamente um enclave entre a Argélia e a Líbia. A Líbia, no caos que a gente conhece, e a Argélia, um estado entre a democracia e a ditadura. Mas não podemos esquecer, antes de mais, que é na Tunísia que parte a Primavera Árabe e que depois se alastrou a outros países, entre os quais estão consequências também na Síria e tudo o que a gente assistiu no desenvolvimento político e de estabilização que aconteceu na Síria, mas também no Egito, ainda próximo, falando de Norte de África. Por outro lado, é da Tunísia e há uma certa tendência a esquecer esse aspecto. Foi a Tunísia que exportou, enviou o maior número de combatentes para combaterem ao lado do Estado Islâmico no Médio Oriente. E combatentes esses que, entretanto, já regressaram aqueles que sobreviveram à Tunísia. A atenção particular é devido a, depois da queda de Ben Ali com a Revolução de Jasmim, assim como foi chamada, no quadro das Primaveras Árabes, houve sempre uma democracia muito debilitada na Tunísia. E não podemos dizer que a Tunísia tornou-se um exemplo do sucesso da Primavera Árabe. Foi feita sob o joelho a Constituição de 2014, com muitas lacunas, e aqui surge, duas personagens quase incontornáveis na política tunisina. Um é o atual presidente, que é Kais Saied, conhecido localmente também como Robocop, por ser uma pessoa estrita em tudo que é lei, tudo que é legal, tudo que é constitucional ou não. Daí surpreendeu muita gente esta tomada de posição, que é interpretada por vários como um golpe de Estado dentro da própria Tunísia. O outro é o líder do Partido Islamista, Ennahda, que também é o presidente da Assembleia, que neste momento até está hospitalizado, mas quase que perdeu as suas funções. O receio dos Estados Unidos, o receio da França, o receio de vários países europeus, é que se reforce o estado de instabilidade política que Kais Saied, com esta manobra constitucional apoiada no artigo 80 da Constituição de 2014, que ele tem uma reinterpretação muito pessoal, não é, que desse artigo, daí muita da contestação. O que receiam também é que se reforce uma situação já existente na Tunísia, que é uma base à retaguarda de muitas milícias islamistas líbias, mas também de vários grupúsculos terroristas e indivíduos por si só de inspiração islamista argelinos, para além de outros países do Sahel, bem mais longe, territorialmente, da Tunísia. Ou seja, a Tunísia tornou-se num enclave político, num enclave de instabilidade, e aguarda-se o que é que o presidente da Israel vai fazer nos próximos, agora menos, 30 dias, ou seja, que é o número de dias que lhe dá a Constituição, também de 2014, para pôr ordem no país tal como ele pretende. Mas tudo indica que quem Saied quer encaminhar a Tunísia para um regime presidencialista como ele sempre defendeu, também abrir uma nova etapa na política tunisina com uma terceira república. Aqui podemos estar a aproximar de uma certa apetência pela ditadura e de uma presidência autocrática.
Daí os apelos
os apelos de que entre novamente na via democrática. porque quem cede acaba por dissolver todo o aparelho democrático, tanto que a sociedade civil, que é para quem cede, estava a insistir na necessidade da nomeação de um primeiro-ministro imediata e que a ICED optou por nomear um ministro do interior, o que é significativo também.
Raul, o que acha?
Ora, aqui está uma perspectiva muito interessante. Antes do primeiro-ministro, nomeou um ministro do interior, que é, aliás, um próximo seu, um homem que era da sua conselheiro de segurança do presidente. E, portanto, não há surpresa aqui se o presidente nomear um governo tecnocrata. Eu não espero mais do que isto. E, obviamente, de pessoas muito, muito próximas do seu círculo. E isso irá reforçar essa autocracia. Agora, acho que há um ponto muito importante e decisivo nesta história toda, que é o povo, que é a manifestação popular na rua, que a Tunísia, creio que é certamente um sentimento geral da população, de uma vontade para quase que uma revolução permanente, porque aquilo que também ficou provado nos episódios subsequentes à destituição, à suspensão do Parlamento e à destituição do Primeiro-Ministro e do Governo, foi a questão da luta contra a corrupção e, portanto, foi basicamente apresentado o problema fulcral da Tunísia nesse pós-destituição e suspensão do Parlamento, quando se apercebe que os 460 contas bancárias de empresários tunisinos que estão congeladas neste momento, a maior parte delas, desvios de dinheiro, fuga de capitais, do tempo de Ben Ali. E, portanto, significa que em 10 anos não se conseguiu resolver o tentacular do círculo mais próximo do presidente Ben Ali em 22 anos e, portanto, parece-me normal que esta herança esteja a pesar, a redesenhar juntamente como uma onda para empurrar o presidente para esta solução. E esta solução deriva também do seguinte: onde Caio Seia foi abusivo na interpretação do artigo 80 foi ao não ter consultado o Presidente do Parlamento e o Primeiro-Ministro. Mas, de facto, o que aconteceu neste último ano é que há um braço de ferro de silêncio entre estes três e o jogo de soma zero é apenas este: quem estiver calado mais tempo ganha. E, portanto, há um ano ou mais ninguém fala com ninguém. E, portanto, é nesta interpretação, o Presidente, sabe-se que é uma pessoa avessa a partidos políticos, tem uma interpretação da democracia e do poder muito própria, que aliás o Rui referiu neste caminho possível para um presidencialismo mais presidencialista. Aquilo que eu quero dizer é que esta onda funcionou muito com o povo. Este povo que agora aplaude o Presidente é o mesmo povo que fim de semana de 24 e 25 saiu à rua, teve noites em branco, fez o panelaço, como se diz no Brasil, e empurrou o Presidente para esta solução.
Uma das coisas que foi aqui mencionado pelos dois foi a questão de alguma forma, das três principais pessoas não estarem a falar. Estas decisões do Presidente também não terão ocorrido sabendo de antemão que há uma cisão dentro do principal partido da Tunísia, o Partido Islamista.
Mais do que uma partição nesse partido, o que existe é uma partição e uma falta de diálogo. Também há um outro nível da falta de diálogo, que é entre os partidos da coligação, o Ennahda e o Kaukinis. E, portanto, e depois tem um outro partido, que não me recordo agora o nome, mas que é um partido liderado por uma senhora, que é o Partido dos Saudosistas de Ben Ali, que tem feito do Parlamento um show de variedades diário. Portanto, tem havido uns confrontos e uma falta de dignidade no principal centro de poder da Tunísia, o Parlamento, e o Presidente, dentro da revolução permanente. Há também aqui a necessidade de alguma figura tunísina ganhar a dimensão de um providencial continuador da tal ao incorporar a revolução e ao fazer com que ela se torne permanente no exercício do poder. E para ela ser permanente é preciso para já limpar o passado de Ben Ali, e é isso que está a ser tentado fazer com este congelamento das contas, com a fotografia que está a ser feita às contas dos partidos políticos, nomeadamente ao Ennahda, sobre financiamentos da campanha eleitoral de 2019 a partir do exterior, e portanto o que se quer, o que se pretende, o que o Presidente vai tentar fazer ao longo deste mês de agosto é encontrar uma lista de membros do partido Ennahda que tenham recebido dinheiro de empresários que estão nesta lista dos 460 e dos quais a maior parte tem ligações ao regime de Ben Ali. Portanto, esta é o coelho que o Presidente tenta tirar da cartola. Eu creio que este povo que o empurrou nesta onda para ele perceber que pode encarnar este papel providencial do encarnador da revolução permanente, e está a olhar-se ao espelho, evidentemente, sente-se empurrado e avança, eu creio que é esse mesmo povo que também, desde 2011, perdeu a vergonha, não é? Não, mais do que a vergonha, perdeu o medo, e que agora se manifesta desta forma espontânea e coletiva, como tem estado a fazer. Eu creio que também é esse povo que vai ser o fiel da balança e não vai permitir que o Presidente ultrapasse a linha vermelha que já está a pisar. Creio que isso é fundamental, e o Ennahda tem feito apelos a que a sua população não saia à rua, porque também ainda não houve contos graves, porque o Ennahda também está a assegurar o período de tensão para mais tarde.
Eu queria destacar mais a questão do Ennahda. O Ennahda é o partido mais votado na Tunísia, isso é preciso mencionar. É um partido islamista, um partido que tem raízes também na Irmandade Muçulmana, um partido que foi considerado ilegal e até uma organização terrorista durante a ditadura de Ben Ali. O problema que se passa no Ennahda é que ele teve que alterar um pouco a sua doutrina islamista e entrar no jogo da democracia. Isso foi muito criticado. O líder, Rashid Ghannouchi, foi muito criticado por esse desvio, digamos assim, internamente, porque é um partido absolutamente conservador. Mas o que é que se passa neste momento e o que leva também à intensificação destas divisões dentro do Ennahda? É que Rashid Ghannouchi, que é o líder carismático do partido, ele tem 80 anos e neste momento está hospitalizado. Ou seja, o futuro dele político está autenticamente no fio da navalha, e começou uma disputa já pela sucessão de Ghannouchi e pela liderança do partido. E aqui apresentam-se principalmente duas correntes. Uma que vai de encontro a esta moderação de Ghannouchi, ou seja, o Ennahda tem que se orientar mais numa vertente democrática e abdicar do chamado Islão político. E há outra corrente mais radical que defende que não, que se deve manter o princípio do Islão político, mesmo até a aplicação da Sharia como fonte de direito na Tunísia. Isto entra perfeitamente no mosaico que é a Tunísia, ou seja, há uma população urbana que acaba por ser o postal turístico da Tunísia, moderna, praticamente laica, não diria laica, mas praticamente laica, ocidentalizada. Existe outra população, que é a maioria da população, e foi essa que deu a vitória ao Ennahda, que é uma população rural e a população do interior, que é uma população conservadora, em que quer que os preceitos do Islão e até mesmo a Sharia seja fonte do direito na Tunísia. O Ennahda confronta-se atualmente com esse problema, daí surgirem o que se fala dessas divisões. Mas não há nenhum partido, seja partido pró-Ben Ali, seja partido próximo, ou seja, os sucessores de Bourguiba, que é daqueles mais ativos até no Parlamento tunisino, que não estejam divididos, que não estejam separados internamente, o que facilitou, obviamente, esta medida que foi tomada pelo presidente Kais Saied, que acumula neste momento todos os poderes.
Não é? Está a Tunísia muito longe da Primavera Árabe?
Sim, não, sim.
Eu creio que é fundamental ter este ângulo, creio eu, que é o seguinte, a Tunísia, aquilo que tem a perder é deixar de ser o símbolo. Neste momento, a Tunísia é o símbolo de sucesso da Primavera Árabe. Todos têm a perder, nomeadamente o Ocidente, que pretende ser o modelo do mundo ideal. Mas também compreendo que uma Argélia e um Marrocos não tenham interesse nenhum em ver uma democracia florescente ocidental florescer na vizinha Tunísia. Isso, do ponto de vista regional, iria, para já, ser um ponto de comparação. E a partir de ser esse ponto de comparação, passar a ter propriedade para se tirarem todas as ilações possíveis e imaginárias e fazer de uns os bons e dos outros os maus. E, neste momento, eu creio que esta é a grande perda que a Tunísia tem a perder se as coisas tomarem outro caminho. Um pequeno detalhe que me parece interessante, que é o seguinte, poucas pessoas sabem disto, mas a Constituição tunisina tem muito de inspiração da Constituição portuguesa, porque os tunisinos no pós-revolução concentraram-se em estudar os períodos de transição de Portugal e de Espanha. E a Tunísia hesitou no início entre um semi-presidencialismo e um presidencialismo. Escolheram este presidencialismo com freios e contrapesos bastante à portuguesa, que é sempre do artigo 80. Não permite ao presidente demitir o parlamento, mas permite-lhe suspender os trabalhos durante 30 dias. Isto parece um divórcio. Isto é uma coisa muito equilibrada. E, portanto, uma vez mais, vou colocar um fiel da balança no povo tunisino, que tem sido sábio na maior parte dos momentos, e de facto há esta clivagem entre urbano e rural que o Rui também classificou e que obviamente tem as implicâncias com o cotidiano, com os costumes, com o seu atividinário. E isso vê-se mesmo na aplicação, o exemplo melhor é o da opção pela aplicação da Sharia. Creio que o urbano vai se impor perante o rural, a economia vai se impor perante a política e que vai haver alguma sabedoria republicana. Um presidente vai quer negociar, obviamente, e o Enarda também vai ter que negociar. A única coisa que muda agora é que este golpe de força, não é considerado um golpe de Estado, este golpe de força serve mesmo para dar força ao presidente no regresso às negociações. Por isso este é um período pré-divórcio de 30 dias e que em agosto Kais Saied vai apresentar as suas cartas. E há uma vontade coletiva pela continuação da constitucionalidade.
Obrigado, Pia Zé Rui Nordman, como sempre. Muito obrigada.